Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
Nós vamos conversar hoje com Joel Zito Araújo. Ele é cineasta e diretor do documentário Cinderela, Lobos e um Príncipe Encantado. Ele está na linha conosco e nós vamos conversar exatamente sobre essa obra que ele dirigiu. Joel Zito, bom dia.
Bom dia, Súbula. Tudo bem?
Tudo bem. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa para a gente falar.
Para mim também, Súbula. Para mim também. Muito obrigado por me convidar.
Que bom. Joel Zito, como é que surgiu essa ideia de fazer este documentário Cinderela, Lobos e um Príncipe Encantado?
Olha, você sabe que em toda a minha obra, todos os meus trabalhos, ou quase todos, a preocupação com a questão racial brasileira, né, ela está no fundo. As minhas escolhas sempre é por temas que eu acho que ajudam a compreender melhor o Brasil. Então, esse trabalho, que é um trabalho sobre questão do turismo sexual, eu diria que é um trabalho sobre a mulher negra e o turismo sexual, ele surgiu de uma conversa com uma amiga minha, que é, até hoje, da Unicef. Numa conversa de bar, ela me disse: Joel, você sabia que 70% das mulheres e dos adolescentes, das crianças, que o turista estrangeiro vem para o Brasil à procura no turismo sexual, é de pessoas negras? Eu falei: não sabia disso, né? E achei que era curioso essa, digamos, essa escolha dos gringos, né?
Uhum.
Foi a partir daí que eu fiz um levantamento prévio para entender mais esse universo, e surgiu uma segunda coisa que me chamou muita atenção. É porque nas praias brasileiras, do Rio de Janeiro até o norte do país, né, na costa, né, você tem um choque, digamos assim, entre um tipo de homem que vem do estrangeiro, que o homem é majoritariamente europeu, 80% deles são europeus, né, que corresponde àquele ideal de beleza do homem branco, louro, dos olhos azuis, quer dizer, o príncipe encantado, né, que chegam e vão buscar exatamente um tipo de garota, um tipo de mulher que é muito desvalorizado na sociedade brasileira, que é a mulher negra, que é a adolescente negra. E essas mulheres, portanto, nessa relação, a primeira coisa que me chamou a atenção é que, no primeiro momento, é uma relação de valorização da autoestima delas. Porque elas nascem em um contexto em que elas olham para a televisão. A televisão, quase todas as atrizes das telenovelas são brancas ou louras, ou pintam o cabelo de louro, né? As grandes estrelas são assim. Eu estou falando da história da telenovela, não estou falando da telenovela recente, que você já tem uma Thaís Araújo, você já tem uma Sheryl Menezes, você já tem uma Camila Pitanga, né? Mas mesmo assim, o que predomina no período atual é essa extrema valorização do segmento branco da população, como se fosse branco, se fosse superior. Eu acho que nós cometemos esse erro na mídia. Então, essa mulher, diante desse cara, percebe que esse cara que chega não está interessado nas brancas, que elas são as deusas, né? Então, esse é o início de todo o processo, que, obviamente, você deve ter visto meu filme. Eu vou depois, quer dizer, no filme eu entrevisto tanto esses turistas que vieram, quanto as pessoas que estão envolvidas no turismo sexual no Brasil, as garotas, as mulheres, aquela parte que eu acho que é extremamente triste e negativa, que é a exploração de crianças e adolescentes, né? Uhum. E depois, na segunda parte do filme, eu vou à Europa, especialmente na Alemanha e na Itália, para saber o que, que aconteceu com aquelas mulheres que foram, de certa forma, seduzidas para mudarem para lá, que foram para lá em busca de uma vida melhor. E o que eu encontro de tudo. Eu encontro desde aquela coisa mais horrorosa, que é a pessoa que foi seduzida, enganada e chega lá, vira uma escrava sexual, né? É vítima do tráfico internacional dos seres humanos. Quanto a outra ponta, que são aquelas que realmente deram certo, aquelas que encontraram homens que tinham um sentimento, digamos, verdadeiro por elas, né? Então elas casam, têm filho, constituem negócios e por aí afora. Então, acho que esse universo é um universo muito fascinante. Uhum. E foi essa questão do destino da mulher negra, essa questão ligada ao racial, aos problemas raciais brasileiros, que me motivou.
É, Joelzito, parece que essas observações, né, que você fez são impactantes, né? E você conseguiu expressar tudo isso no seu filme, que chama atenção mesmo. O nome do filme é Cinderela, Lobos e um Príncipe Encantado. Foi assim, uma adequação, na verdade, né?
Sim.
O nome do filme.
Eu acho que a relação é essa mesmo. Você tem um bando de Cinderela, um bando de lobos, mas de vez em quando existe um príncipe encantado, de verdade.
Acontece.
Né?
Agora, acontece. Nessa sua estrada aí de observar, de pesquisar para a construção desse documentário tão impactante, Joelzito, você notou que as mulheres que normalmente são seduzidas, essas mulheres negras, pardas, elas são de classes sociais mais baixas ou existe também aquelas das classes sociais mais abastadas?
Não. 95% delas são das classes sociais mais baixas. A entrada no universo do turismo sexual é uma forma de ascensão social, de ascensão econômica e de ascensão social também, né? E veja bem, quando eu falo da ascensão social, eu estou me lembrando de um comentário que eu vi em Fortaleza que me chocou, né? Assim, eu estava em um programa de rádio em Fortaleza sendo entrevistado sobre esse assunto. E a outra pessoa que foi entrevistada, ela falou assim, pois é, mas agora a gente não pode nem ir mais para um restaurante bacana, elegante, que está cheio dessas mulheres. Né? Ou seja, o que que acontece? É que você percebe que a gente tem uma espécie de apartheid racial no Brasil.
Velado, né?
É velado, em que a maior parte dos pobres, né, elas não têm acesso aos equipamentos sociais que a classe média tem, né? Ela não frequenta as praias melhores, ela não vai nos shoppings mais interessantes, ela não podem frequentar os melhores restaurantes. Então, a ascensão social que eu falo é isso, é que chega um gringo, que às vezes ele vem de lá, e a maioria deles também não são ricos, eles são relativamente pobres, mas eles reservam uma grana para passar as férias aqui, para passar com melhor qualidade de vida. Então ele leva ela num bom restaurante, ele leva ela num shopping para comprar roupa. Então ela começa a circular, né, por espaços sociais que elas nunca circularam, né? Então elas começam a ter acesso a uma parte boa da cidade que todo mundo quer ter acesso. Então não é só uma ascensão econômica que isso permite, né? Só por isso é sedutor, né? Uhum. É porque também tem esse lado social, esse lado da autoestima envolvido.
Com certeza. Agora, você que disse pra gente que tudo começou a partir da busca de um entendimento sobre o que esses homens estrangeiros vêm fazer aqui no nosso Brasil, esse turismo sexual, né, das mulheres jovens brasileiras. Você começou tentando entender a cabeça desses homens, desses europeus, e as surpresas que você foi tendo na construção desse seu trabalho, hein, Joelzito?
Pois é, a maior surpresa mesmo foi de perceber que esses homens que lotam as nossas praias são, na sua maioria, os que os americanos chamam de perdedores, né? São, isso, assim, 70% deles, lá, eles vivem uma certa rejeição, uma certa dificuldade de encontrar companheiras, de encontrar mulheres, entendeu? Então, o cara que é coveiro na Itália, é o cara que é lixeiro na Alemanha, né? Que vem de famílias também um tanto tradicionais, que vieram com mulheres com uma cabeça da primeira metade do século XX, né? Então, ele vem também, por um lado, ele no mercado, digamos, afetivo, no mercado matrimonial, e no mercado até mesmo sexual da Europa, né, ele se sente rejeitado, porque aquelas mulheres não querem saber deles, eles não são bons partidos, né. Então, aqui eles chegam, viram reis, eles chegam e se transformam fisicamente. O cara lá é o que a gente chama um careta, mas chega aqui, ele coloca amarra um lenço na cabeça, coloca uma série de colares no pescoço, né? Ele vive uma nova identidade, digamos assim. E se acha o tal naquele período de férias que ele está. Mas, por outro lado, aqueles que querem casar mesmo, porque uma parte dos que querem casar, isso é de verdade. Porque, como eu disse, lá eles são desvalorizados, né? Lá eles não têm essa chance. E mais do que isso, eles vão chegar aqui e encontrar brasileiras doidas para casar. E aparentemente oferecendo para eles aquela mulher que ele viu que a mãe foi na primeira metade do século XX, né? Aquela mulherzinha que vai estar em casa, vai estar cuidando dos filhos. Ou seja, eles acreditam que vão não vão se defrontar diante das conquistas das mulheres europeias, da independência, da liberdade, de cobrar que dentro de casa eles dividam os cuidados com os filhos, que eles dividam a limpeza da casa, etc, etc. Então, essa também foi uma outra surpresa, que uma parte dessas mulheres que vão e que constituem casamento lá, depois de um determinado tempo, elas se tornam cidadãs europeias. E nesse momento, elas começam a reivindicar o direito que toda mulher quer ter, né? O direito de trabalhar fora, de ter sua autonomia, né? Começam a reivindicar, assim como as europeias, que esses homens dividam com elas os cuidados do lar. Bem, e aí é que isso vai acontecer exatamente no momento em que elas começam também a ter domínio da língua estrangeira, né? E aí essas relações se desfazem, às vezes se desfazem tragicamente.
Agora, Joelzito, você acha que o que faz os europeus virem buscar aqui essas mulheres no Brasil se deve a uma imagem construída, eu acho que desde a época da colonização do Brasil,
de uma
mulher lasciva, que foi feita aí para o mercado do sexo? Porque lá fora, as imagens dessas mulheres ainda são depreciadas, né?
A mulher brasileira, como um todo, ela é muito incompreendida e depreciada na Europa, né? Porque nós temos uma outra postura diante da sexualidade, especialmente em algumas regiões do país, por exemplo, a região norte, que ainda é uma região de forte influência de cultura indígena, não tem essa noção cristã da sexualidade. Então as pessoas vivem a sexualidade com muito mais liberdade, muito mais prazer. Mas não só na costa brasileira também. O Brasil é um país, desse ponto de vista, é um país relativamente liberal, né? Isso os europeus, desde o período da colônia, chegavam aqui e levavam um choque. Chegavam no período da nossa colonização, chegavam e encontravam as mulheres nuas ou seminuas com liberdade de seu corpo. Então, se construía um imaginário, né, de que a mulher brasileira é doida por sexo, de que a mulher brasileira quer sexo o tempo inteiro, etc, etc. E você percebe isso também nas entrevistas dos documentários, e eu percebi isso especialmente quando em Portugal e na Itália, né, conversando com as pessoas comuns, né, as mulheres, tanto italianas quanto as portuguesas principalmente, viam as brasileiras como competidoras perigosas, né? Porque as brasileiras tinham seu jeitinho, tinham seu jeito sedutor, né? Mas, quer dizer, a minha leitura disso é que nós temos aí um choque de culturas, né? Porque aqui a mulher brasileira, assim como a mulher europeia, reivindica cada vez mais os seus direitos, né? A sua independência, a sua autonomia, o direito ao seu próprio corpo, né? Mas a forma de ser não é durona como as europeias são, né? Então nós temos realmente um jeitinho, não do jeitinho da malandragem, né? Mas um jeitinho carinhoso, um jeito melhor de lidar com essa diferença entre ser afetiva, ser sensual e ser dona de si. Né? Eu acho que a brasileira tem, e algumas latinas também, tem uma coisa diferenciada. Isso confunde muito a cabeça do europeu. E esse povo, principalmente o pessoal menos escolarizado, guarda esse imaginário. Então ele chega aqui achando que ele vai encontrar uma mulher na rua doida, uma máquina de fazer sexo. Né? Então esses são um dos equívocos mais comuns dos gringos.
Joelzito, e o que dizer então das crianças e adolescentes? Né? Um assunto tocante no que se refere ao turismo sexual. O que você observou de mais chocante durante esses seus...
O que eu observei de mais chocante, você tem esse universo, 10, 15% dos turistas que vêm querendo explorar nossas crianças, adolescentes, vêm buscando fazer sexo com pessoas de 8 anos, 10 anos, 12 anos de idade, o que é a coisa mais chocante e absurda do mundo, não aceitável para mim. Agora, e essa é a proporção de pesquisa entre 10 a 15%, Agora, o que me chocou de verdade foi de ver a cumplicidade da sociedade brasileira com isso. Então, eu tive em capitais, não vou ficar crucificando uma em relação à outra, mas eu tive em capitais em que a classe média, que tinha, uma classe mais escolarizada, mais esclarecida, não estava nem aí. Eu chegava em praias e via um gringo com uma menina de 10 anos de idade no colo, né, convivendo tranquilamente com a classe média ali do lado, né, sem ter um cidadão para levantar e falar: ei, o que você está fazendo aí? Tá? O que você está fazendo com essa criança? É. Ou seja, eu via com muita tristeza essa indiferença em relação ao destino das crianças pobres. Né? Então, isso foi o que mais me chocou.
Joelzito, nas histórias aí de seu filme, eu gostaria que você citasse algum ponto do seu documentário que mais te tocou, aquela história que mais foi, que teve um significado grande para você dentro do seu documentário. Você poderia contar para gente?
Olha, eu te confesso que quase tudo me tocou muito, sabe? Tanto as coisas positiva quanto negativas. Então, o depoimento, que é o único depoimento de autoridade que eu coloco, da senadora Patrícia Saboia, lá de Fortaleza, foi um depoimento que me surpreendeu. Né? Um depoimento que, na hora, eu chorei com aquele depoimento dela, né? Ali gravando. O depoimento de uma brasileira que está na Alemanha, e quando ela começa a contar as condições de pobreza que ela via no sul da Bahia, na região de Porto Seguro, até ela encontrar o marido dela, também a forma que ela descreve, sabe, aquele apartheid que ela vivia, sabe, ela não tinha nem tempo de estudar, ela vivia, trabalhava como empregada doméstica e dormia num quartinho no fundo, né, que nem televisão tinha, né, até encontrar esse cara em uma praia de Porto Seguro chamado Tem Que Dar. Quer dizer, muito louco esse negócio. Mas a forma que ela descreve a vida dela, a pobreza, e como que aquilo, no momento que ela descobre aquele cara interessado em casar com ela, as dúvidas que ela fica, porque ela também, ela não é ingênua, ela sabe que o perigo que ela corre de ir para a Europa, aceitar o pedido de casamento daquele cara, e aquele cara não ser o que ela acha que é. Aquele cara ser um membro de um dessas gangues de
tráfico internacional. Humanos, né?
Então, essa foi uma outra história que me tocou muito. Né? Uma terceira história de uma criança que eu encontrei nas ruas de Fortaleza, que tinha sido explorada, ela é explorada pelos gringos e ela é explorada também até mesmo por policiais, né? E um deles seduziu ela por um programa para pagar R$10, no final jogou uma pedra nela, não quis nem pagar os R$10, depois explorava. Bem, e uma história final, que é uma das histórias finais, é a última história que eu conto, o que não estar lá tem uma coisa que me impressionou, foi o seguinte: eu, quando entrei naquela casa no subúrbio de Berlim, eles queriam me mostrar alguma coisa na garagem. Eu não percebi a importância do que eles queriam mostrar. E aí, depois que eu acabei a entrevista, digamos, o Rob, daquele marido alemão, ele era dono de uma oficina de carro, de pintura de carros. E o hobby dele era motos, né? E na hora que eu saí, que eu estava me despedindo, já estava com a câmera desligada, ela falou: vem aqui na minha garagem, na nossa garagem. Eu achei que eles quisessem mostrar as motos dele, né? Eu entrei na garagem e vi uma Mercedes nova, brilhante, com aquela estrela no capô, né? Um carro assim que nós valorizamos extremamente, né? Eu falei: ah, que carro bonito, é de vocês? Ela falou: não, de vocês não, esse carro é meu. Eu falei: é seu? Ela falou: ele me deu no meu aniversário. E ela encostou perto do carro, perto da estrela, colocou aquela mão naquela pose, né?
Sim.
E eu, assim, eu falei: gente, que coisa impressionante. Uma mulher que veio de Salvador, que era empregada doméstica em Salvador, que ganhava uma titica, que vivia na maior dificuldade. Essa mulher veio para a Alemanha, era o segundo casamento, que o primeiro que ela encontrou era um drogadito, ela conseguiu se separar do cara lá. E acaba encontrando um alemão de verdade, casa com esse cara, eu tenho um filho. E eu pensava assim: se essa mulher estivesse em Salvador com esse filho adolescente de 12, 14 anos, possivelmente o grande medo ou sofrimento dessa mulher era de ver esse filho assassinado ou pelas gangues de narcotráfico ou pela própria polícia, com seu preconceito com crianças negras, né?
Uhum.
Aqui as preocupações dela é se ela coloca o menino para estudar, para fazer aula de piano, ou se coloca o menino para fazer aula de futebol, né?
Uhum.
Essas eram as preocupações que ela tinha.
É.
Então esse foi o momento final do meu documentário, que eu falei: gente, como é que esse universo nos dá voltas na cabeça, né? Então eu vi de tudo,
Essa foi a verdadeira Cinderela e seu príncipe encantado,
e
né,
seu príncipe José? Encantado, né? Então ela me levou a ver os dois lados dessa loteria, entendeu? De quem
dúvida.
Se envolve com isso.
Então, gente, o documentário Cinderela, Lobos e um Príncipe Encantado, de Joel Zito Araújo, trata desse assunto profundíssimo, que é o turismo sexual no Brasil. Joelzito, gostaria muitíssimo de agradecer, te desejar muito mais sucesso, sabedoria para que você faça novos e novos documentários, viu, Joelzito?
Estou produzindo um novo, o ano que vem tem novidades.
Ai, que bom! Nós desde já deixamos nosso convite para você vir mostrar o novo trabalho aqui.
Desde já eu aceito, tá?
Tá bom.
Dê um bom dia a você, seus ouvintes, tá?
Obrigada.
Muito obrigado por ter me convidado.
Bom dia, Joelzito.
Bom dia.
Um abraço.
Um abraço.
Nós conversamos com Joelzito Araújo, cineasta, diretor do documentário Cinderela, Lobos e um Príncipe Encantado. E ele também é membro do Conselho Curador aqui da empresa Brasil de Comunicação.